As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A fábrica dono da Escola de Condução Carmona, no entroncamento, foi atropelado mortalmente na localidade de Lamarosa, concelho de Torres Novas, pela 1h35 da madrugada de segunda-feira. Esta ocorrência está agora entregue à investigação da Polícia Judiciária de Leiria, que, contactada pela ERT, confirmou o cenário descrito, reforçando que decorrem investigações para apurar as circunstâncias desta morte. Ou seja, nesta altura, poderá mesmo ter estado em causa um caso de carjacking. A vítima terá sido assaltada e poderá ter resistido, sendo atropelada depois pelo próprio automóvel.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 80 anos perdeu a vida após ter caído para um poço. A trágica ocorrência aconteceu na localidade de Portela de Vila Verde, na freguesia de Areias e Pias, sendo que o alerta foi dado pelas 16h25 desta segunda-feira. Segundo indicação confirmada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a vítima já não apresentava sinais vitais quando retirada do poço. A Guarda Nacional Republicana está a investigar os contornos desta situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade de 40 anos perdeu a vida após ter sido colhido por um comboio em São Macário, no Recibo, ao sul do Tejo, concelho de Abrantes. O alerta foi dado pelas 10h45 de segunda-feira. A circulação ferroviária foi cortada na altura e também assim permaneceu durante largo tempo para as operações de retirada da vítima. Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém referiu à ERT que a chegada das forças de socorro aconteceu já depois da vítima não apresentar quaisquer sinais vitais. As autoridades estiveram no local a recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já são conhecidos os números provisórios do ano de 2018 referentes à situação financeira do Centro Hospitalar do Médio Tejo. De acordo com os dados disponíveis, a dívida total desceu dos 37,1 milhões de euros em 2013 para os 23 milhões de euros em 2018 e a dívida vencida diminuiu em 2018 para 16,8 milhões de euros face aos 23,4 milhões de euros do ano de 2013. Estes resultados financeiros são tanto mais significativos quando se tem verificado um aumento muito expressivo e desde 2015 da atividade assistencial aos utentes do Centro Hospitalar. Já durante este ano de 2019, o Centro Hospitalar do Médio Tejo recebeu um aumento de capital visando exclusivamente o pagamento por ordem de maturidade da dívida vencida no montante de 10 milhões e 300 mil euros. O valor foi atribuído em duas tranches, sendo a primeira de 2 milhões 935 mil euros, creditada na conta do Centro Hospitalar em 27 de fevereiro deste ano e cujo montante foi utilizado para a liquidação de dívidas a fornecedores externos nesse mesmo dia. Com este valor, o Centro Hospitalar do Médio Tejo conseguiu liquidar dívida vencida até março de 2018. A utilização da segunda tranche no montante de mais de 7 milhões e 364 mil euros está dependente da autorização por parte da tutela. Prevendo-se que essa autorização ocorra dentro do primeiro trimestre de 2019. Com este valor e na perspectiva do mesmo visar apenas a liquidação de dívidas exclusivamente por antiguidade, o Centro Hospitalar do Médio Tejo pretende efetuar o pagamento da dívida vencida até agosto de 2018.
Rádio Web, a primeira a informar.
Carlos Galinho, o atual presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, vai recandidatar-se a um novo mandato. Como referiu em exclusivo à ERT, o presidente da direção, esta recandidatura irá ocorrer quando da realização da Assembleia Geral da Casa, a promover no próximo dia 20 de março. A recandidatura que visa dar continuidade ao projeto iniciado há 2 anos.
Portanto, nós vamos nos recandidatar. Eu, pessoalmente, portanto, irei liderar uma lista que irá a sufrágio, portanto, a Assembleia. Regra geral, há uma, digamos, uma permanência dos elementos dos órgãos sociais, pois há apenas alguns que vão rodar, uns que saem, outros que entram novos, que também faz falta a qualquer lista haver, digamos, a entrada de gente nova nos órgãos sociais, que é sempre salutar, que a Associação está viva, portanto, não são sempre os mesmos, mas há sempre um componente que vem um grande componente que vem da lista anterior, mas depois há, digamos, elementos novos que se vão juntar a nós para integrar esta lista.
O que é que leva o Carlos Galinha a recandidatar-se?
Ora bem, essencialmente o carinho dos associados, que de uma forma ou de outra me deram este talento, a dar mais uma continuação. Também, de alguma forma, há um conjunto de trabalhos que está em curso e que me pareceu, neste momento, não será oportuno, digamos, também sair, mas essencialmente porque realmente é um trabalho que a nós nos está a dar muito, muito gozo, muito, nos dá muito gosto também trabalhar, mas realmente o que me leva, digamos, a apresentar outra vez para um mandato de mais de 2 anos é essencialmente o alento que os associados me têm transmitido, no sentido de poder continuar, quem sabe, pelo menos mais de 2 anos. Isto é sempre um mandato de 2 em 2 anos, mas para já é para continuar estes anos. Essencialmente é o alento que os associados me transmitem, e eu acho que neste momento não seria oportuno dizer que não. Pronto, sendo que estes mandatos são de 2 anos, a gente nunca saberá daqui a 2 anos se vamos ou não vamos, mas para já, neste sim, eu irei me recandidatar.
O lançamento da empreitada para o Largo General Humberto Delgado, reabilitação do espaço e adaptação de equipamentos, foi aprovado por maioria na reunião pública da Câmara Municipal de Torres Novas, com o voto contra do Bloco de Esquerda e também a abstenção do PSD. Estão previstas diversas intervenções no espaço, nomeadamente drenagens de águas pluviais, drenagens de águas residuais domésticas, abastecimento de águas, plano de plantações de árvores, arbustos e relevado, rede de rega, iluminação pública, rede de baixa tensão, ainda iluminação de zonas desportivas, rede de telecomunicações e rede Wi-Fi exterior para público. Medidas de acalmia de tráfego, sinalização vertical e horizontal e ainda um parque de autocaravanas com estação de descarga, um parque infantil e sinalética informativa. O orçamento da empreitada totaliza mais de 331 mil euros mais IVA, uma empreitada que tem proposto o prazo de execução de 180 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alvaiázar volta a associar-se já a 30 de março, entre as 20h30 e as 21h30, à iniciativa global ambiental A Hora do Planeta, promovida internacionalmente pela Organização Global de Conservação da Natureza, o Fundo Mundial da Vida Selvagem, e que juntará centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente da sua raça, religião, cultura ou geografia, num momento que permite celebrar o compromisso de defesa do planeta Terra. Nesse sentido, as luzes irão apagar-se durante 60 minutos na envolvente ao edifício dos espaços do Conselho, bem como em outros espaços públicos, num ato simbólico de preocupação ambiental, que começa na Austrália e percorre todo o globo terrestre. Em Portugal, esta ação simbólica conta com o apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses e visa a consciencialização dos cidadãos para a mudança de hábitos e comportamentos relativos às alterações climáticas, tornando o planeta mais sustentável. Também os municípios, juntas de freguesia, empresas e instituições locais podem associar-se a este movimento contra as mudanças climáticas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No Conselho de Sertã foram inauguradas nesta sexta-feira 2 novas lojas do cidadão em cerimónias presididas pelo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Filipe Góis Pinheiro. Os 2 espaços situam-se no edifício da Câmara Municipal e na Junta de Freguesia de Pedrógão Pequeno e visam disponibilizar às populações do Conselho novos serviços online, colocando mais perto a Administração Central. Facto este realçado pelo Presidente do Município, José Farinha Nunes.
Estes 2 novos espaços que hoje entram em funcionamento respondem a um conjunto de necessidades à medida identificadas pela população e que são um sinal de que o Estado quer estar mais próximo das pessoas e facilitar a sua vida independentemente do local onde se encontra. Há uma imagem de futuro associada a estes serviços, que são uma peça-chave para a modernização e simplificação administrativa. O Espaço Cidadão disponibiliza valências que facilitam o acesso à administração pública, aumentam a literacia digital e complementam as redes de atendimento presencial já existentes no território. O Espaço do Cidadão funciona como um balcão único e agrega serviços de diversas entidades, onde o cidadão beneficia igualmente de um atendimento digital assistido, que lhe permite conhecer as várias opções facultadas pelos serviços online. Para o município de Sertã, este tipo de serviços são fundamentais para reforçar a qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, dar-lhes ferramentas que facilitem o seu cotidiano. Convém também sublinhar que este serviço garante uma maior coesão do território, pois todas as ferramentas que nos aproximam do Estado serão sempre bem-vindas. Não tenho dúvidas de que a preocupação dos nossos governantes está focada na redução das assimetrias e que tudo será feito para combater esse problema. O município de Sessã é um parceiro de relevo que sempre se mostrou disponível para trabalhar na procura das melhores soluções. Temos a perfeita noção de que não existem fórmulas mágicas, mas o que pretendemos é que a nossa voz possa ser ouvida nos diferentes fóruns de decisão.
Para o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Filipe Cais Pinheiro, o momento é de continuar o esforço que o Estado tem vindo a promover nos últimos anos nesta área, com a abertura de novos serviços online.
Não é novidade para ninguém ter sido feito um esforço ímpar nos últimos anos no sentido de disponibilizar serviços online. São muitos, são cada vez mais. E o investimento tem sido no sentido de tornar a sua utilização mais intensiva. Nós temos, de facto, já muitos serviços, mas a sua utilização ainda não é aquela que todos gostaríamos que fosse. Bem recentemente, no mês passado, lançámos uma nova porta de entrada para os serviços públicos online, o ePortugal, em eportugal.gov.pt, que pretende, na medida do possível, ajudar a incrementar essa utilização dos serviços online. Esta aposta nos serviços online tem sido muito apoiada também pelo reforço do atendimento telefónico. Reabriu em 2017, no final do ano, o Centro de Contacto da Segurança Social aqui no Distrito de Castelo Branco. O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24, foi profundamente reformulado no sentido de prestar um melhor serviço aos cidadãos e a verdade é que se verificou que de um ano para o outro aumentou em 30% a sua utilização. Durante o ano de 2018 tivemos mais de 1 milhão de chamadas atendidas pelo SNS 24 e o Centro de Contacto da Segurança Social quase que chegou aos 2 milhões de utilizadores. Criou-se também o Centro de Contacto de Atendimento Consular para os nossos concidadãos que vivem fora de Portugal, mas isso não chega. As pessoas precisam de ter uma cara da administração próxima de si. E é por isso que eu confesso que olho para os espaços cidadão com um carinho especial, porque acho que são exatamente isso. São a cara da administração que pode chegar junto às pessoas e que contraria um movimento, que é um movimento que se tem vindo a assistir ao longo do tempo, que é um movimento da desertificação das áreas de menor densidade populacional. Não só, elas já são áreas com menor densidade populacional. E os serviços públicos vão desaparecendo ano após ano, sem que essa marca fundamental da presença do Estado e de serviço junto das populações se mantenha.
A Assembleia Municipal de Alvaiázar, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou aprovar a criação das áreas de reabilitação urbana, as ARU, dos centros de Cabaços e de Maçãs de Dona Maria. A aprovação destes instrumentos vai facilitar a instituição de políticas que visam a revitalização destes núcleos urbanos do Conselho de Alvaiázar, tendo em conta que contemplam um conjunto de incentivos à requalificação não apenas dos espaços públicos, como também da reabilitação de imóveis públicos e privados. Estão assim estabelecidos incentivos de ordem financeira a conceder por parte do município para intervenções ao nível de obras de conservação, incentivos e benefícios fiscais aos proprietários que pretendam reabilitar os seus prédios e incentivos administrativos que passam pela redução ou mesmo isenção das taxas municipais. Os benefícios e incentivos mencionados são aplicáveis aos imóveis objeto de ações de reabilitação localizados nas ARUs dos centros de Cabaços e Maçãs de Dona Maria, desde a aprovação da ARU até ao término da vigência da operação de reabilitação urbana, a qual tem de ser elaborada no prazo de 3 anos a partir da publicação da ARU, estando ainda condicionado ao controle e monitorização por parte dos serviços competentes do município de Alvaiázar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou o projeto de regulamento de isenções de impostos e outros tributos próprios, de forma a definir os critérios a adotar para a concessão de isenções totais ou parciais de impostos municipais para as empresas a trabalhar no Conselho. O regulamento agora aprovado visa criar um sistema de atribuição de pontos relacionado com o montante de investimento, postos de trabalho a criar, sede fiscal da empresa e data dos promotores do investimento, prazo de implementação do projeto e volume de negócios, que irá definir depois o montante de desconto ou mesmo isenção a atribuir às empresas. Estes apoios passam pela isenção total ou parcial do Imposto Municipal sobre Imóveis, Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis, o IMT, e derrama. As empresas com sede fiscal em Vila de Rei já têm isenção de derrama e, com este regulamento, as empresas com sede fora do Conselho e a funcionar em Vila de Rei podem também usufruir deste benefício. O incentivo a conceder será posteriormente formalizado por um contrato de investimento a celebrar entre o município de Vila de Rei e o beneficiário do incentivo, no qual se consignarão os direitos e deveres das partes, os prazos de execução e implementação, as cláusulas penais e a quantificação do valor dos incentivos concedidos. O regulamento vai seguir agora para aprovação pela Assembleia Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Tudo começou quando, em agosto de 2018, Greta anunciou a professores e colegas que não ia às aulas para protestar contra a inação dos políticos suecos para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. Dezenas de milhares de jovens manifestaram sexta-feira passada nas ruas de várias cidades do mundo com uma clara mensagem para os líderes mundiais: atuem agora para salvar o nosso planeta e o nosso futuro da emergência climática. Estes estudantes aprenderam algo que muitas pessoas mais velhas parecem não entender. Estamos a correr em contrarrelógio pelas nossas vidas e estamos a perder. A janela de oportunidade está a fechar-se e não nos podemos dar ao luxo de perder mais tempo. Atrasar a ação climática é quase tão perigoso quanto negar a existência das alterações do clima. Mostra que existe uma consciência social do problema e que estes jovens, prestes a exercer a sua cidadania como votantes, podem e devem mexer nas consciências dos que ainda emanam as decisões, pois eles estão já aqui à porta. Apesar de se falar do problema há muitos anos, as emissões globais estão a bater níveis recordes e não mostram sinais de terem atingido o seu pico. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera é a mais alta em 3 milhões de anos. Os últimos 4 anos foram os mais quentes algumas vezes registados e as temperaturas no inverno do Ártico avançaram 3 graus desde 1990. O nível do mar está a subir, os recifes de corais estão a morrer e começamos a ter o impacto das alterações climáticas na saúde através da poluição do ar, das ondas de calor e dos riscos para a segurança alimentar. Estamos a desenvolver soluções ambiciosas em 6 áreas: energias renováveis, redução de emissões, infraestruturas sustentáveis, agricultura e gestão sustentável de florestas e oceanos, combate aos impactos climáticos e investimento na economia verde. Os estudos mais recentes mostram que, se agirmos agora, podemos reduzir as emissões de carbono em 12 anos e limitar o aquecimento global em 1,5 graus. Contudo, se continuarmos pelo mesmo caminho, as consequências são imprevisíveis. As empresas estão a começar a ficar do nosso lado. Acelerar soluções climáticas pode fortalecer as nossas economias e criar empregos. Ao mesmo tempo que proporcionam um ar limpo, preservam os habitats naturais, a biodiversidade e protegem o meio ambiente. As novas tecnologias e as soluções de engenharia já estão a fornecer energia a um custo menor do que a economia movida a combustíveis fósseis. A energia solar e a energia eólica onshore são já as fontes mais baratas das transações de energia em praticamente todas as principais economias. É necessário eliminar os subsídios a combustíveis fósseis e a atividades agrícolas com elevados níveis de emissões e optar por energias renováveis, veículos elétricos e práticas que respeitem o clima. O preço do carbono deve ser fixado de forma a refletir o verdadeiro custo das emissões, desde o risco climático aos perigos que implicam para a saúde provocados pela poluição do ar. Também é importante acelerar o encerramento de centrais de carvão e substituir esses postos de trabalho por alternativas mais saudáveis para que a transformação seja justa, inclusiva e lucrativa. Hoje, muitos estão ansiosos e com medo do futuro, e entende-se as preocupações e raiva. No entanto, a humanidade é capaz de enormes conquistas. As vozes dão esperança. Um maior compromisso e ativismo, mais confiança, pode certificar que se pode ganhar esta guerra. Juntos podemos e devemos superar esta ameaça e criar um mundo mais limpo, mais seguro e mais verde para todos. Apesar de já ter trazido este tema às notas do dia, nunca é demais falar sobre ele. Sendo hoje Dia do Pai, gostaria de me associar a este grito e simultaneamente a esperança na juventude de hoje ser capaz de ultrapassar o que outras gerações não ultrapassaram, preconceitos e meter a cabeça na areia.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.